Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Pai, eu oro a Ti agora em nome de Jesus, Senhor. Clamando que o Teu Espírito Santo, a Tua grandeza esteja sobre a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Papai, fala conosco agora, Senhor. Determina o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua graça sobre este lugar, Senhor. Que o Teu Espírito maravilhoso esteja, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, revelando a cada vida que aqui está as grandezas do Teu poder, Senhor. Pai, me usa agora na beleza da Tua santidade, Senhor. Toca nos meus lábios, na minha mente, no meu coração, Senhor, para que eu seja usado por Ti agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, exalta e glorifica o Teu nome agora, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, você sabe muito bem, você que já leu a Bíblia, conhece a palavra do Senhor, que o Evangelho de João é um evangelho que revela com grande profundidade a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, né? Na verdade, né, o livro de João, ele demonstra o perfil de Jesus Cristo, né, de forma diferente dos outros evangelhos, mostrando um Jesus presente, um Jesus que foi estabelecido por Deus para que nós tivéssemos, né, a bênção e o poder dele estabelecido desde os primeiros versículos, né, irmãos? Quando o Senhor Deus revela que Jesus era a promessa, era o Verbo de Deus, que Jesus era aquele que estava assim profetizado pelo Senhor desde os primórdios, desde os princípios, desde o princípio, desde a criação, o Senhor Deus já profetizava Jesus, e o Evangelho de João veio trazendo essa revelação e muito mais coisas a respeito do Senhor. E uma das grandes coisas que o Evangelho de João revelou e confirmou, né, porque Deus profetizou Jesus, né, no Evangelho, no livro de Isaías como sendo o Deus conosco, e Jesus veio confirmar aqui que Ele é o Deus conosco, que Ele é o Deus presente, que Ele é o Deus que participa das nossas vidas, que Ele é um Deus que está conosco, nos orientando, nos falando, nos dizendo como proceder, como agir, né, cuidando de nós a todo instante, né, nos ajudando naquilo que nós necessitamos ser ajudados. E todos que têm experiências com Deus, todos que têm experiências com o Espírito Santo, não abrem mão mais de serem dirigidos pelo Senhor, de decidirem segundo a unção do Espírito, segundo a voz do Senhor. Né, todos aqueles que já tiveram uma experiência poderosa com Deus, de ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo do Senhor, né, jamais poderá, né, abrir mão desse grande privilégio que o ser humano tem, né, que Deus nos concedeu através da sua misericórdia. E Jesus, ele deixou tão claro que ele estaria conosco. Primeiro Deus dizendo que nasceria da Virgem um homem, e esse homem, o seu nome seria Emmanuel, que significa Deus conosco. E Jesus dizendo aqui que ele não nos deixaria órfãos. Muito pelo contrário, ele viria para nós. E Jesus também disse, antes de ser levado aos céus, depois de ter sido crucificado, depois de ter ressuscitado, ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então são promessas evidentes e fabulosas, são promessas efetivas e que nós vivenciamos elas todos os dias, vivenciamos ela a todo instante nas nossas vidas, por conta do poder e do poder da palavra do Senhor, que sempre se cumpre. Não podemos também, irmãos, nos esquecer da palavra de Deus, quando Jesus falou: aonde houverem dois ou três reunidos em nome dele, ali ele estaria, né? Com certeza o Senhor Jesus está neste lugar, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Chegamos aqui bem cedo, chegamos aqui por volta das 18 horas, né? E Jesus já estava aqui, nos reunimos com alguns irmãos em oração, e Jesus já estava aqui, né? Por conta daquilo que nós fizemos e por conta daquilo que a palavra de Deus diz. E nós temos que acreditar, e nós temos que viver essa palavra, porque é uma palavra muito forte, uma palavra muito poderosa. É uma palavra, irmãos amados, né, que marca, deveria marcar a nossa vida todos os dias, durante as nossas orações, deveria marcar as nossas vidas durante as nossas buscas, durante a busca de orientações, a busca incessante daquilo que nós necessitamos em relação a Deus. E a nossa fé, né? Certa vez, o apóstolo Paulo disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E essa palavra, esse versículo bíblico, sempre me intrigou por conta, né, de como a fé é aumentada simplesmente ouvindo a palavra de Deus. Porque não é só ouvir. Quando Jesus ele disse ouvir, o apóstolo Paulo disse ouvir, na verdade ele estava querendo dizer, né, quando nós tivermos, né, comunhão com esta palavra, quando esta palavra for verdade nas nossas vidas, quando nós acreditarmos nesta palavra, esta palavra motivará que a nossa fé aumente e motivará com que nós estejamos cada vez mais usando dessa mesma palavra para alcançarmos os nossos objetivos neste mundo. Eu não consigo olhar para esta palavra e não sentir alegria e não sentir muita paz no meu coração, entendendo que Jesus, quando falou "não vos deixarei órfãos", ele estava dizendo, na verdade, que ele estava ali momentaneamente deixando os seus discípulos, deixando os seus apóstolos ali, deixando os seus servos, né? Mas ele voltaria, ele estaria ali ajudando, ele estaria ali falando, ele estaria ali orientando, como ele fez ali com aqueles discípulos, né, que seguiam a ele, seguiram ele durante 3 anos e depois, ainda depois da ressurreição dele, ainda ouviram palavras tremendas durante 40 dias. Durante 40 dias ali, em Jerusalém, nas redondezas de Jerusalém, recebendo revelações do Senhor. E esse é o mesmo Deus que te revela coisas que você precisa saber. Esse é o mesmo Deus que revela circunstâncias, né, que você passará um dia ou passará em determinado momento na sua vida. Esse é um Deus presente, está ao seu lado. E nós, irmãos amados, temos que viver isso, e muitas vezes as pessoas não acreditam nisso porque não conseguem viver isso, simplesmente porque não buscam, simplesmente porque não estão interessadas, ou simplesmente porque estão oferecendo a Deus algo muito pequeno para que a resposta de Deus seja grande, como é a resposta que Deus quer dar a nós quando Ele fala que Ele habita em nós, quando Ele fala que Ele estará ao nosso lado, quando Ele fala que o Espírito Santo de Deus será o nosso ajudador, o nosso consolador, quando Ele fala que o Espírito Santo de Deus nos revelará tudo aquilo que nós devemos saber ou devemos lembrar. E nós temos que fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele. E a nossa parte, ela é uma parte muito gostosa de se praticar, né? Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos apresentamos diante de Deus como Ele deseja, a resposta dEle sempre será grande sobre as nossas vidas. Existe uma evidência aqui nesses versículos que nós lemos, quando Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. É um pré-requisito, irmãos amados, ser fiel a Deus. Quando Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. E para nós sermos amados de Deus, nós temos que amar a Jesus, quando Ele fala assim, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então é um pressuposto, né? Nós demonstramos o nosso amor a Jesus, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, alegrando o coração dEle. Aí nós demonstramos que nós amamos a Jesus, e nós só seremos amados por Deus, se nós só seremos amados verdadeiramente por Deus, se nós amarmos a Jesus. Por isso que Ele falou nesta palavra, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Olha os pré-requisitos, irmãos. As pessoas, elas pervertem a palavra de Deus, ou têm um entendimento das coisas que são de Deus, completamente distorcidas muitas vezes, e não compreendem que o grande amor de Deus foi manifesto através de Jesus. E por Jesus, somente por Jesus, nós nos encontraremos ao Pai, com o Pai. Somente por Jesus, através de Jesus, é que nós seremos levados à presença de Deus. E as pessoas acham que o amor de Deus, ele é incondicional. Na verdade, a Bíblia explica que não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Aquele que pratica a iniquidade, aquele que pratica a iniquidade, é chamado de maldito por Deus, jamais poderá ser recebido na presença dEle, porque o amor de Deus foi estabelecido à humanidade através do sacrifício de Jesus. E Deus amou o mundo de forma indistinta, para que ninguém pudesse dizer que foi ali deixado de lado pelo Senhor. Todas as oportunidades foram dadas para todos, da mesma forma, de receberem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, não importa se é rico ou se é pobre, não importa se é feliz ou infeliz, não importa se está chorando ou se está alegre, importa que todos tiveram a mesma oportunidade, e todos estão tendo a oportunidade de demonstrarem o seu amor, de demonstrarem o seu amor a Jesus, sendo fiéis a Ele, para serem amados por Deus, e para que sejam amados por Jesus, e para que Jesus se manifeste nele. Para que Jesus se manifeste nele. Como eu disse para a igreja, Deus tem me falado muito esses dias, né, a respeito de santidade e santificação. Santidade e santificação. Os irmãos sabem que a santidade de Deus, ela constrange o homem, né? A Bíblia diz que a santidade de Deus constrange o homem, ou seja, nós somos tão imperfeitos, nós somos assim, pessoas tão incapazes, né, de nos aproximarmos de Deus pelas nossas próprias virtudes. Precisamos do sangue de Jesus para isso. Portanto, a santidade de Deus nos constrange, a justiça de Deus nos constrange, a perfeição dos sentimentos de Deus nos constrange, né, porque Ele é perfeito em todos os sentidos, nas palavras, nos sentimentos. O Senhor é perfeito a todo instante. Isso constrange o homem, porque o homem se sente sempre inferiorizado e se sente sempre devedor de Deus. Se você não se sente devedor de Deus, eu lamento te dizer que você está precisando de ter um choque de humildade. Você está precisando de ter um encontro verdadeiro com Cristo, para que o verdadeiro sentimento daquele que serve a Deus se manifeste, para que você entenda, né, que o Senhor, nosso Deus, que Jesus Cristo, Ele é a excelência. Ele é algo que nós vamos estar sempre, né, devendo. Não vamos estar conseguindo atingir a plenitude daquilo que Ele deseja de nós por conta das imperfeições, às vezes, dos nossos pensamentos. Às vezes, os nossos pensamentos, às vezes, são tão fúteis e maus que nós não conseguimos atingir a perfeição que Deus deseja em nós. E Ele sabe disso. Por isso, nós precisamos de Jesus, do arrependimento. Por isso, nós precisamos do apoio de Jesus Cristo, para que nós possamos cada vez mais se achegar na presença de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, somos aperfeiçoados pelo Senhor a todo instante, a todo minuto, e devemos melhorar a cada instante, a cada minuto. Não retroceder. Aquele que retrocede, aquele que precisa ser chamado a atenção de Deus por conta de algo que já deveria estar fazendo há muito tempo, esse é um grande problema para o ser humano. Eu penso que nós devemos evoluir e evoluir sempre na presença de Deus. Tudo aquilo que você já superou, você não deve mais praticar. Tudo aquilo que já foi passado na sua vida não pode voltar. Muito pelo contrário, você tem que avançar, ir melhorando, ir ali vencendo batalhas, ir ali vencendo lutas, para que cada vez mais a porção de Deus sobre a sua vida seja maior, cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus seja maior, cada vez mais a unção de Deus seja maior e cada vez mais o poder de Deus seja maior na sua vida. Não retroceda, antes motive a Deus a derramar óleo precioso novo a cada dia sobre a sua cabeça, para que você atinja e conquiste aquilo que você deseja ou aquilo que Deus deseja para a sua vida e para a minha vida. A evolução do ser humano em Cristo é algo que deveria ser nítido em cada um de nós. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós somos testemunhas de Cristo. Nós testemunhamos as obras de Cristo. Nós somos testemunhas deles. Nós damos testemunho das obras de Cristo. E se as pessoas não conseguem enxergar em você uma evolução espiritual, se as pessoas não conseguem enxergar em você uma evolução espiritual, eu penso, irmãos amados, que nós temos que buscar mais. Eu penso que nós temos que mudar alguma coisa para que o testemunho de Cristo nas nossas vidas seja cada vez maior. O testemunho de Cristo através das nossas obras para Ele sejam cada vez maiores. Eu não consigo, né, me olhar hoje entendendo que as pessoas que me veem hoje, né, não verão uma presença de Cristo mais intensa na minha vida do que há anos atrás, do que há um período atrás, do que o ano passado, que seja o ano passado, por conta de tudo aquilo que Cristo deve ser nas nossas vidas. O nosso testemunho, ele tem que ser um testemunho que demonstra a evolução espiritual das nossas vidas a cada dia, conforme diz a palavra do Senhor, com sinais. Com sinais. Com sinais, irmãos amados. Com sinais. E nós temos visto inúmeros sinais aqui na igreja de transformações que Deus está fazendo nas vidas. Eu tenho observado, como eu sempre digo para os irmãos, eu sou uma pessoa muito observadora, e eu tenho percebido quão grande é a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar e quão grande é a mudança espiritual que Deus tem feito nas vidas que aqui ministram e nas vidas que são usadas por Ele com poder e autoridade. E se não são mais usadas, é porque as pessoas às vezes ainda são tímidas. É porque às vezes as pessoas ainda são tímidas em relação àquilo que Deus deseja fazer. Portanto, não dão um testemunho mais forte e firme, né, daquilo que Deus está sendo nas vidas, né? E eu creio que você, eu não preciso citar aqui, que eu posso né, estar esquecendo de alguém, mas eu creio que você olhe para o seu lado. Que você sabe exatamente daquilo que eu estou falando, olhando para fulano, beltrano, ciclano, olhando para o ministério A, ministério B, ministério C, olhando para aquilo que você vê, olhando para aquilo que está ao seu redor, e você não pode ficar de fora, porque você faz parte de tudo isso, você não pode ficar de fora, e talvez você esteja ficando de fora por causa da sua teimosia, talvez você esteja ficando de fora por causa, né, de circunstâncias que têm amarrado a sua vida espiritual, e você tem sido ainda uma pessoa teimosa que não entende, não compreende. Deve existir uma evolução espiritual nas nossas vidas. E eu vou dizer para você, se não está acontecendo contigo, não é culpa de Deus, nem é culpa da igreja. Porque nós prestamos conta a Deus de forma individual, e a resposta de Deus para as nossas vidas é sempre de forma individual. É sempre de forma individual. E você deve se exortar. Você deve olhar para isso tudo que você está ouvindo hoje. E isso deve ser, eu creio e penso, uma grande motivação para que você faça aquilo que nós sempre falamos aqui, uma autoanálise, uma autorreflexão da sua vida espiritual, para que você esteja avançando, porque o objetivo de Deus é que todos cresçam, o objetivo de Deus é que todos tenham a manifestação plena do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, né? O objetivo de Deus é que cada vez mais nós sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus conforme Ele deseja, cada vez mais tenhamos comunhão com Deus, conforme Jesus Cristo falou aqui, nesta palavra. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, e vós também vivereis. Que revelação maravilhosa, né? O mundo não conhece Jesus. Para o mundo, Jesus está morto. Mas nós sabemos que Ele vive, e Ele reina. Nós sabemos que Ele está neste lugar. Nós sabemos que Ele é o Senhor. E nós sabemos que Ele quer se manifestar em você. Ele quer se manifestar em você. Eu creio, irmãos, que 2017, Deus tem uma nova história para esta igreja. Eu creio e estou buscando em Deus, e eu penso que Deus, Ele irá revelar os objetivos dEle para a nossa igreja para 2017. Eu penso que este ano, 2016, foi um ano de busca do Espírito Santo e do poder dEle, e nós vimos algumas mudanças que Deus proporcionou a nós durante este ano nessa área. E eu creio que em 2017 existem outros planos do Senhor para as nossas vidas. Você não sabe ainda, mas vai ouvir agora, né, em fevereiro de 2017, nós estaremos mais uma vez, irmãos amados, mais uma vez oferecendo à igreja o curso de formação de obreiros, curso de formação de diáconos. E eu creio que existe um grande propósito de Deus nisso também, e será um pouco diferente dos outros anos, né, que nós ministramos, né, e eu sei que Deus irá agir, irá fazer coisas grandes como fez na campanha dos 40 dias de oração que nós fizemos aqui durante este ano de 2016. Mas para 2017, Deus já me falou e Deus já me orientou que começa com esse curso, que começa, né, com a igreja se preparando para algo maior, para algo transformador, para algo, né, que Deus tem desejado. Não sei se somente aqui temos falado muito e muito e muito a respeito da congregação do Medeiros, quem sabe temos falado e orado e buscado a Deus a respeito de estratégias, né, para que cada membro, cada pessoa neste lugar, seja um intercessor, seja uma pessoa, né, usada por Deus aonde quer que esteja, aonde quer que a pessoa esteja falando ou esteja se movendo, que seja um instrumento da igreja, um instrumento de Jesus, para que muitas vidas sejam abençoadas. Para que muitas vidas sejam abençoadas. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que leu uma mensagem que nós colocamos no site em 2013. E o título da mensagem, né, depois até fui ler, deixa eu ver o que é essa mensagem. O título da mensagem é As Grandes Tempestades da Vida. E aquela pessoa, ela disse ali quão importante foi para ela ler ali uma mensagem de alguns parágrafos. Quão importante foi para ela, né, naquele momento que ela estava, ela não contou o problema dela. Mas ela contou aquilo que Deus fez através de uma mensagem escrita em 2013, que eu nem me lembrava mais o conteúdo. Lembrava do título, mas não lembrava do conteúdo. Tive que ler de novo a mensagem para me lembrar aquilo que, naquela oportunidade, o Espírito Santo de Deus falou. E eu penso, irmãos, eu penso que a grandeza de Deus, ela não pode ser medida. Nós não conseguimos alcançar a mente de Deus, de tão grande que são os pensamentos dele. Nós só sabemos que Deus está preparando algo. Nós só sabemos que Deus está executando algo. E que Deus vai fazer este algo, e que Deus vai se mover para que isso tudo aconteça, e que a grandeza dele seja manifesta, né, nas nossas vidas, na sua vida, que participa de tudo isso. Você participa de tudo isso, você é uma pessoa que foi escolhida por Deus para participar de tudo isso. Então esteja atento, esteja atenta com aquilo que Deus está promovendo, com aquilo que Deus está fazendo, com o movimento de Deus, porque o movimento de Deus é sempre grande, porque as promessas dele são enormes e gigantes para todos nós, e eu creio que existem propósitos e propósitos e propósitos e propósitos para todas as coisas que acontecem neste universo. E esses propósitos, obviamente, Deus vai realizá-los, comigo ou semigo, né? Deus vai realizá-los, com você ou sem você. Deus vai realizá-los. Então que seja conosco. Então que seja através das nossas vidas. Então que seja através da sua vida. Que Deus esteja promovendo a grandeza e o poder dele na sua vida e nas vidas que estão ao seu redor. Afinal, Deus tem te preparado. Não para que você faça a sua vontade, mas para que você faça a vontade dele. Afinal, Deus tem te preparado, né, para que o poder dele se manifeste neste mundo. E conforme eu já disse aqui hoje, você seja uma testemunha de Jesus. Uma testemunha do poder e da glória do Espírito Santo de Deus. Eu fico feliz, irmãos. Estamos chegando no final do ano, né? O presbítero Leonardo citou isso aqui, né? Já estamos nos dias derradeiros aí do ano. Hoje é o último culto do ano aqui na igreja, né? Hoje é o último culto do ano na igreja. E eu me sinto feliz. Sabe por que eu me sinto feliz, irmãos? Porque eu tenho a convicção plena de que tudo aquilo que Deus me mandou fazer nesta igreja eu fiz. Eu estou feliz Eu não deixei de lado nada do que Deus me falou para fazer. Nada. Nada. Tudo que Deus ordenou, determinou, foi executado neste lugar. Talvez as tuas expectativas fossem outras. E as minhas também. Mas nós temos que ser pessoas pacientes e perseverantes, aguardando que o tempo de Deus se manifeste, para que a glória dele seja estabelecida todos os dias, todos os dias e todos os dias e todos os dias. E eu tenho orado a Deus porque chegou a hora de nós fazermos os planejamentos para o ano 2017. Né? Estamos já estudando algumas coisas. Você já ouviu de primeira mão aquilo que vai acontecer a partir de fevereiro? Uma das coisas, né? Porque existem outras coisas. Mas estamos orando a Deus para que Deus nos ajude a efetivar tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração durante esse primórdio, durante esses dias que nós estaremos fazendo esse planejamento. Que Deus nos ajude, né, a ter sabedoria e que Deus nos ajude a ter forças para fazer cumprir tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração. Tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração. Eu achei interessante, a irmã Emiliane falou agora há pouco para mim, né? Ela falou assim: pastor, quando eu tenho algo que eu quero que Deus faça, eu falo assim para ele, né? Que Deus toque no seu coração para falar contigo, né? Que Deus toque no seu coração para falar contigo. E eu falei para ela assim: não existe oração, né? A oração, essa é uma oração extremamente sábia. Porque o pastor busca a orientação de Deus. E se Deus não falar, eu não faço. Assim como se Deus falar, eu executo de qualquer jeito. Eu querendo ou não querendo, eu desejando ou não desejando. Se Deus falar comigo, eu faço. Se Deus não falar comigo, eu não faço. É, eu falei para ela: é isso mesmo, irmãs. Estou sentindo o coração, faça essa oração mesmo. Porque se Deus falar comigo, você pode ter certeza que vai acontecer. Né? Se Deus não falar comigo, continua orando. Né? Para que as coisas dele aconteçam. Né? Aconteçam conforme o coração dele. Somente conforme o coração dele. Para a glória do santo nome do Senhor. Que você tenha multiplicada a sua fé essa noite. E que você se motive a acreditar na palavra de Deus. E a entender que você precisa melhorar, como eu preciso melhorar. E nós devemos buscar isso. E buscar isso cada vez mais. Para que a glória dele se manifeste neste lugar. Para que a glória dele se manifeste neste lugar. Que você, juntamente comigo, nós sejamos abençoados pelo Senhor, para que Ele possa cada vez mais ser engrandecido através de nós. Vamos orar agora, irmãos. E vamos pedir a Deus que seja tocando em nós mais uma vez. Que você seja tremendamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para você entrar aqui no dia 1º de janeiro, com ali projetos e planos inspirados pelo Senhor, aonde você vai colocar nas mãos de Deus, pedindo sabedoria, pedindo autoridade, pedindo ali que as barreiras se quebrem, para que você consiga executar tudo aquilo que, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, está sobre a sua vida. E aí você será um vencedor. E aí 2017 será para você um ano de vitória. Um ano de vitória. Para a glória do santo nome do Senhor. Né? Não devemos olhar para trás, não, irmãos. Porque o que ficou para trás já é passado, né? Na frente tem uma glória maior. do que a glória que estava atrás. Né? Na frente, né? À frente está aquele que pode executar qualquer coisa. À frente está aquele que tem nos ensinado. À frente está aquele que tem nos dado experiências fabulosas nas nossas lutas ou, né, nos momentos de paz e alegria que nós temos com Ele. É momento de olhar para frente. É momento de você ter a sua fé renovada. E é momento de você acreditar que o ano começa no dia 1 de janeiro e que as tuas bênçãos começam no dia 1 de janeiro. Amém? Fique de pé, então. Vamos orar.